Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag negocia e governo mantém valores para habitação rural.
E mais, vitória das mulheres. INCRA regulamenta a titulação conjunta da terra.
Os direitos das mulheres do campo.
O direito de ser dona de uma terra as mulheres conquistaram recentemente, em 1988, com a promulgação da Constituição. Mas, para sair do papel, as mulheres tiveram que enfrentar muitas brigas.
Em 2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário editou uma portaria que permitiu a titulação conjunta das terras. Mas apenas agora o INCRA editou uma instrução normativa para dizer como isso será feito.
A coordenadora de mulheres da Contag, Carmen Foro, comemorou a medida, mas ela reforça que as mulheres ainda têm muito pelo que brigar. Repórter Angélica Córdova.
Mesmo com a portaria que estabelece a titulação conjunta da terra, o acesso das mulheres ainda é pequeno. Até 2003, elas não eram donas de nem 13% das propriedades rurais no país. A Constituição estabelece que as mulheres podem ser titulares das terras, independente de seu estado civil. Agora, com a instrução normativa assinada no dia 13 de março, é obrigatório o preenchimento dos dados da mulher no formulário de inscrição que identifica a unidade familiar que será pleiteada pelo casal. A norma vale para quem é casado ou tem união estável. Essa medida dá mais independência à trabalhadora. No caso de divórcio, a terra permanece com quem fica com a guarda dos filhos. A coordenadora de mulheres da Contag, Carmen Foro, explica a importância da instrução normativa.
Eu acredito que é importante a instrução normativa, que traz vários elementos. É claro que eu nunca acreditei, não acredito que por si só isso resolve os problemas, mas é uma medida muito importante para acelerar a possibilidade das mulheres acessarem a terra.
A edição da portaria foi resultado da Marcha das Margaridas em 2003. Para Carmen Foro, os ganhos com a instrução normativa vão além do acesso à terra e ao crédito.
Ela traz também elementos que é do ponto de vista de pensar a reforma agrária com outros instrumentos, como por exemplo a educação, incluindo no currículo do Pronera o tema da promoção de igualdade entre homens e mulheres. Ela traz também a possibilidade de as mulheres acessarem um crédito adicional para aquela produção daquele lugar. Ela traz a possibilidade da participação mais efetiva das mulheres na gestão do processo de reforma agrária lá no lugar, desde a participação sua, o aval seu no projeto arquitetônico das casas nos assentamentos de reforma agrária. Então, são um conjunto de coisas e medidas que vão se somando na perspectiva da gente pensar na possibilidade de cidadania plena.
Carmen Foro reforçou que, mesmo com a instrução normativa, as mulheres devem se mobilizar para exigir o cumprimento de seus direitos.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A Contag recebeu com otimismo a notícia de que o Ministério das Cidades vai manter para este ano a mesma verba do ano passado destinada à habitação rural. A notícia foi dada pelo próprio ministro Márcio Fortes em telefonema ao vice-presidente da Contag, Alberto Brock.
O Ministério decidiu revogar uma norma que restringia os valores destinados aos projetos de construção e reforma das casas rurais. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Nos meses de janeiro e fevereiro, a Contag intensificou os contatos junto ao governo federal, discutindo a revogação dessa portaria. No ano passado, o valor para a reforma das casas para trabalhadores e trabalhadoras rurais era de R$ 6.000 e para a construção de casa nova era R$ 8.000. No final de 2006, foi editada a normativa do Ministério das Cidades, definindo para este ano R$ 1.000 para projetos de reforma e R$ 6.000 para casa nova. O vice-presidente da Contag, secretário de Relações Internacionais, Alberto Brock, comemora a decisão do governo de voltar aos mesmos valores do ano passado.
Isso é uma notícia extremamente importante, muito boa para a agricultura familiar, para o homem do campo, para aqueles que necessitam fazer a sua habitação rural, mas que isso necessita agora de nós garantirmos os recursos, porque não basta termos os programas se nós não temos os recursos. O próprio ministro já acenou com a possibilidade de nos reunirmos para que junto ao Conselho Curador do FAT, ao Conselho de Fundo de Garantia, ao Ministério do Trabalho, nós possamos encontrar os recursos para que este programa tão importante para o país possa dar continuidade.
Juventude, a força do movimento sindical.
Jovens de todo o país já estão arrumando as malas.
É que no próximo dia 26 de março começa em Brasília o primeiro Festival Nacional da Juventude Rural.
5 mil jovens entre 16 e 32 anos participam do encontro. A repórter Angélica Córdova conversou com os coordenadores estaduais de jovens. Eles contaram suas expectativas para o Festival Nacional em Brasília.
Foram mais de 4 mil jovens mobilizados nos 15 festivais estaduais. Além de competições esportivas e atividades culturais, os estados sugeriram políticas públicas para a juventude e elaboraram pautas de reivindicações. Essas demandas foram reunidas e formaram a Carta da Juventude, que será entregue para o presidente Lula no dia 29 de março. Conferências, debates, oficinas, competições esportivas e muita diversão prometem embalar os 4 dias do primeiro Festival Nacional da Juventude Rural, que acontece em Brasília, de 26 a 29 de março. Para a coordenadora estadual de Pernambuco, Cícera Nunes, o festival será um espaço em que a juventude rural poderá mostrar toda a sua força para organização e mobilização.
A região Nordeste espera desse Festival Nacional da Juventude Rural várias confirmações políticas na prática do movimento sindical e várias confirmações políticas também nos governos, principalmente no governo federal, que daí passa aos governos estaduais grandes responsabilidades na questão de políticas para a juventude rural. Que isso é uma grande deficiência que tem no Brasil, porque surge grande transferência da juventude rural para as grandes cidades e isso gera violências que a gente está vendo aí no Brasil atualmente. E a juventude rural quer transformar isso.
400 jovens pernambucanos participam do encontro em Brasília. Minas Gerais deve levar 500 pessoas. A coordenadora estadual, Maria Alves de Souza, disse que a participação da juventude mineira surpreendeu. O encontro do estado, que seria para 120 pessoas, reuniu quase 400 jovens. Na ocasião, foram discutidos temas gerais do festival, educação, esporte e cultura, e questões mais específicas, como saúde reprodutiva e sexualidade.
A gente está levando diversos temas com a diversidade da juventude para a zona rural. A gente está trabalhando para que não venha ônibus vazio, porque essa é a nossa meta, e que a gente possa estar construindo aqui um festival. Um festival com qualidade, um festival que possa ter a participação da juventude com proposta e também para mostrar aquilo que a juventude faz no campo. E também para mostrar o outro lado também, que é o nosso campo, que necessita de políticas públicas, principalmente de esporte e cultura.
O Festival Nacional da Juventude foi inspirado em um evento semelhante promovido em Rondônia. Em 2006, os jovens promoveram o 8º Festival Estadual. Segundo o coordenador de jovens de Rondônia, Fábio Menezes, os jovens da região norte estão muito mobilizados e já pensam em um encontro da juventude latino-americana. Ele explicou que, apesar de muitas federações da região serem recentes e terem dificuldades de transporte, os jovens aguardam com ansiedade o Festival Nacional.
Há um esforço muito grande dessas federações, da própria Comissão Nacional de Jovens, de viabilizar, nem que seja pequenas delegações, para estarem participando. Porque, na verdade, participando aqui, que você começa a estimular cada vez mais essa organização para buscar essas condições para estar participando.
Rondônia terá participação de 260 jovens. As regiões Sul e Centro-Oeste também participarão do festival com quase 2 mil pessoas.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacarias, no Rio Grande do Sul, Sérgio Poleto, esteve em Brasília para denunciar ações ilegais de um auditor fiscal do trabalho que atua na região.
Em Brasília, Sérgio Poleto se reuniu no dia 12 de março com a secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Ruth Vilela. A repórter Vanessa Montenegro conversou com ele e traz os detalhes.
Desde 1995, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacarias não recebe nada de concreto referente às fiscalizações feitas pelo fiscal do trabalho. Foram realizadas várias denúncias, como as más condições de saúde que vivem os trabalhadores da fruticultura. Mas até agora o fiscal do trabalho não apresentou nenhum encaminhamento. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacarias, Sérgio Poleto, explica o que ficou definido durante a reunião em Brasília para resolver o caso.
Se montará um dossiê com toda a documentação e está entregando para o Ministério. E o que nós queremos, na verdade, é uma transferência imediata desse auditor fiscal para um outro local, para uma outra função.
Sérgio Poleto também denuncia excessos com o envolvimento do auditor fiscal do trabalho no processo eleitoral do sindicato. Segundo ele, o fiscal trabalhou na divulgação de outras chapas do sindicato. Para Sérgio Poleto, esse não é o papel do auditor fiscal.
O papel do auditor fiscal, na verdade, é fiscalizar as ações de trabalho entre o empregador e o trabalhador, não só a questão do cumprimento da legislação em si, mas também a questão da saúde, e nós, principalmente na região sul, a questão específica da fruticultura, a questão dos alojamentos, alimentação, enfim, as relações que existem de emprego entre trabalhador e empregador.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
O chamado ouro verde, ou seja, o café, é uma das grandes preocupações da CONTAG.
No início de março, a Confederação promoveu o encontro da Aliança Nacional do Café, formado pela CONTAG, 6 federações e organizações parceiras.
A repórter Angélica Córdova conversou com o secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, e tem mais informações.
O café movimenta mais de 90 bilhões de dólares por ano. Apenas 9% desse valor fica nos países produtores. No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 25% da produção nacional. No entanto, poucas políticas são destinadas para o segmento. Diante desse quadro, CONTAG e federações trabalham para melhorar as condições de vida e produção dos agricultores familiares e assalariados rurais. Nos dias 8 e 9 de março, cerca de 50 lideranças dos estados e de organizações parceiras como Oxfam, CUT e Coalizão Café da Holanda se reuniram em Brasília para discutir as ações da Aliança Nacional do Café para o ano de 2007. O secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, disse que o encontro foi muito positivo.
Entendemos que é um trabalho bastante pioneiro, porque a CONTAG trabalha as questões macro, a questão do desenvolvimento, as negociações de políticas públicas e inicia na área do café, trabalhando a cadeia, como possivelmente trabalhará a cadeia do leite, a cadeia do biodiesel, como forma de poder melhor atender as necessidades da agricultura familiar e dos assalariados rurais.
Embrapa e Ministério da Agricultura participaram da reunião para falar sobre produção e mercado de café. Alberto Brock informou que a CONTAG está negociando uma vaga no Conselho Deliberativo da Política do Café, ligado ao Ministério da Agricultura. Segundo o secretário, as negociações com o órgão já estão avançadas. Ele falou da importância de se participar do Conselho.
Esse é o nosso grande primeiro passo, para que a gente, tendo acesso ao Conselho de Deliberação de Política Cafeeira, nós podemos ter a representação da agricultura familiar e dos assalariados rurais, lutando por políticas específicas, por políticas públicas que atendem esses dois setores na agricultura. E depois, como basicamente um dos grandes financiadores do café do Brasil é o Funcafé, e nós possamos então, através deste conselho, discutir recursos do Funcafé, ou do Pronaf e de outras instâncias para a agricultura familiar.
O convênio entre o movimento sindical e a Coalizão do Café da Holanda também esteve na pauta do encontro. As organizações trabalham juntas desde 2004. Após desenvolver encontros em 6 estados, sensibilizando lideranças, neste ano a parceria se concentra em Minas Gerais e Espírito Santo, os maiores produtores de café no Brasil. Alberto Brock informou que esta terceira etapa do convênio capacita diretamente agricultores familiares e assalariados da área. O secretário avaliou o convênio.
Altamente positivo, nós já temos alguns impactos, tanto de organização da produção, como as melhorias de qualidade de vida, com possibilidades concretas de convenções ou contratos coletivos de trabalho com o setor patronal, principalmente como consequência deste processo de capacitação. Então é altamente positivo, especialmente porque ele proporcionou a esses nossos públicos também uma série de informações mostrando a importância que eles têm dentro da cadeia do café.
As ações que a CONTAG desenvolve na área do café fazem parte de seu sistema de organização da produção, o SISCOP. Também participam da iniciativa Secretarias de Política Agrícola e Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Biocombustíveis também foi o tema do seminário promovido de 28 de fevereiro a 1º de março em Brasília, pela Secretaria de Política Agrícola da CONTAG.
Esse é um tema que vem ganhando destaque internacional, como aconteceu na visita do presidente Bush ao Brasil. A CONTAG quer garantir a participação da agricultura familiar no setor.
Hoje a Confederação trabalha em parceria com empresas de biodiesel em 11 estados. A Contag também discute uma parceria com a Petrobras, que vai atender primeiramente os agricultores do Ceará, Bahia e Minas Gerais.
Atualmente, são 60 mil famílias de agricultores familiares e assentados participando da produção do biodiesel. Mas a Contag quer ampliar esse número e qualificar a participação por meio do esmagamento das plantas oleaginosas.
Uma das ações da Contag será organizar bases de apoio nos estados a fim de agilizar o trabalho. Para manter esse projeto, a Contag está buscando parcerias, como explica o secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares.
E a gente tem também, já através de convênio, garantido alguns recursos no sentido de estar viabilizando para 14 federações a possibilidade de termos técnicos, né, à disposição para que a gente possa fazer todo esse processo no sentido especialmente do biodiesel, não só continuar na produção de grãos, mas também o esmagamento e também fazer todo um estudo em cima das questões voltadas para o custo de produção, a questão de melhoria de produtividade, enfim, um acompanhamento muito concreto.
Essas unidades, além de trabalhar com biocombustíveis, vão atuar na efetivação do SISCOP, o Sistema de Organização da Produção.
Os direitos das mulheres do campo.
De norte a sul do país, as trabalhadoras rurais foram às ruas para exigir respeito e dignidade no último 8 de março.
No Dia Internacional da Mulher, lideranças do movimento sindical aproveitaram a ocasião para discutir temas e estratégias da Marcha das Margaridas, que acontece nos dias 21 e 22 de agosto.
Mais de 50 mil mulheres deverão vir a Brasília para reivindicar uma vida mais justa no campo e na cidade. Confira os detalhes com a repórter Angélica Córdova.
As federações se mobilizaram para discutir temas como igualdade de gênero e mecanismos contra a violência às mulheres. Na Paraíba, mais de 600 lideranças se reuniram na sede da FETAG para o primeiro encontro estadual de mulheres. No Espírito Santo, 400 trabalhadoras rurais se encontraram no município de Viana para entregar ao governador Paulo Hartung uma pauta de reivindicações. Já em Sergipe, a federação organizou um grande café da manhã para homenagear as mulheres do estado. Na avaliação da coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag, Carmen Foro, as ações em todo o país são uma prova da organização e da força conquistada pelas mulheres do campo nos últimos anos. Segundo ela, a integração entre as lideranças do movimento sindical em cada estado é um passo fundamental para garantir o sucesso da Marcha das Margaridas.
Nós estamos fazendo a mobilização da Marcha das Margaridas. O 8 de março agora foi uma data significativa para aprofundarmos sobre os temas que nós estamos faltando, que é acesso à terra, soberania alimentar, que é o tema do meio ambiente, a água. São um conjunto de temas que se articulam e que nós estamos aprofundando na perspectiva de ir avançando na melhoria das leis que já estão formuladas e até propondo outras, para que a gente possa ter mais conquista no campo.
Outros estados também se mobilizaram no Dia Internacional da Mulher. No Ceará, nas regiões do Cariri e do Centro-Sul, 25 mil agricultoras participaram das comemorações do 8 de março. Elas fizeram debates sobre as próximas ações do movimento sindical e lançaram um comitê de Cariri para a Marcha das Margaridas. No Paraná, as discussões giraram em torno de uma política de saúde para as populações do campo e da floresta. E no estado de Goiás, federações e sindicatos promoveram atividades recreativas e comemorativas.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Pelo fim da violência no campo.
Representantes da Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, FETAP, se reuniram no dia 12 de março em Recife com a superintendente do INCRA, Maria de Oliveira.
Na reunião, eles reivindicaram uma solução para o conflito entre o MST e demais movimentos em 23 áreas de 4 municípios da Zona da Mata pernambucana.
Os dirigentes da FETAP foram informados que o INCRA vai realizar uma ação para a retirada dos movimentos que ocupam indevidamente áreas de outros grupos. A repórter Vanessa Montenegro traz os detalhes.
São 23 áreas de conflito na região que tiveram ocupação indevida por parte de outros movimentos que não foram selecionados pelo INCRA. As negociações avançaram somente com a FETRAF. No dia 15 de março, a FETAP, FETRAF e INCRA foram à Fazenda Águas Belas, uma das áreas de conflito, para fazer a discussão de retirada dos ocupantes sem autorização.
O diretor de Política Agrária e Meio Ambiente da FETAP, Paulo Roberto Rodrigues Santos, explica a ação da superintendente regional do INCRA para solucionar o conflito com o MST na Fazenda Altinhos.
O de Altinho, no município de Gameleira, ela está fazendo uma força-tarefa junto com o Ministério Público, da Polícia Federal, para que daqui até o dia 30 de março, ela possa fazer a retirada das famílias do MST que lá estão e levar as famílias que estão na margem da BR-101 para ter acesso à terra e implantar de verdade o projeto de assentamento Altinho. A cada semana, nas sextas-feiras, ela vai a cada um assentamento desse conflituoso para fazer o assentamento das famílias que já foram definidas no fórum.
O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, reafirma a urgência do INCRA solucionar o conflito.
O INCRA ele tem por obrigação, é isso que nós cobramos do INCRA Nacional, das superintendências regionais, que estejam atentos em relação à área que está sendo pleiteada, quem indicou a área, quem mobilizou os trabalhadores, para que quando chegar no momento desse, o INCRA possa ter elementos claros que aquela área está sendo desapropriada e o movimento sindical é um movimento que faz jus a ser assentado naquela área, porque quem indicou, quem mobilizou os trabalhadores, quem organizou os trabalhadores.
Em 19 de abril de 2005, a FETAP já havia conseguido com o INCRA a desapropriação da área de 700 hectares da fazenda de Altinhos. Em dezembro do mesmo ano, foi assinada a emissão de posse, mas os agricultores nunca foram assentados, porque o MST ocupou a área logo após a desapropriação. Desde então, os trabalhadores e trabalhadoras da FETAP aguardam a posição do INCRA debaixo de lonas, em um acampamento às margens da BR-101. Mas agora a BR será duplicada exatamente no trecho onde os trabalhadores estão acampados.
E a gente encerra o programa de hoje com Roberta Miranda. A música é Meu Dengo. E Roberta Miranda com a participação especial de Rio Negro e Solimões.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar folk e baiano, pra ver no fim de tudo o que é que está. Vamos misturar nossa emoção. Brincar, amar, 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 amar. O que entra por dentro e não sai, o que bola remexe a mar. E ao sangue que solta da vez, é o fogo do amor que acendeu. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai. É que eu canto. Que é que tu me faz? Vem cá, meu tengo. É que eu canto. Ai, 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 ai. Que é que tu me faz? Vem cá, meu tengo. Ai, ui, ui. Diga lá, Rio Negro e Solimões.
É um prazer, Roberta, estar aqui pra cantar com você. Vamos lá, Solimões, Solimri.
Grande menino.
Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ai, ai. Eu ser um me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar polca e baião, pra ter no fim de tudo que é vida. Vamos misturar nossa emoção, brincar, amar, 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 amar. O que entra por dentro e não sai, o que bole remexe é mar. É o sangue que salta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai.
É que eu canto.
Ai, 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 ai. Tu me faz ui, ui, ui. Vem mais.
Vem cá, meu tempo.
Ai, ui, ai, ai, ai. Ai, ui, ai, ai, ai.
Vem cá, meu tempo.
Ai, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tempo.
Ai, ui,
ai, ai, ai. Vem cá, meu tempo. Ai, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tempo, ai, 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 ai.
Eu tenho, ai, 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 ai. Eu tenho.